As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma senhora de 75 anos perdeu a vida depois do automóvel que conduzia ser abalroado por um comboio, neste caso por uma composição de mercadorias. A informação foi confirmada à ERTE por fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. O alerta foi dado pelas 9h50 desta terça-feira, sendo que o embate ocorreu na localidade de Marinhais, Conselho de Salvaterra de Magos. A circulação esteve cortada no conhecido como ramal de Vendas Novas. A vítima residia em Foros de Salvaterra. Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O alerta foi dado pelas 9h desta terça-feira e centrou-se na localidade de Carril, na freguesia de Serra Junceira. Por aquilo que a ERTE apurou, um dos veículos, depois da colisão inicial, embateu num poste da EDP, ficando capotado no meio da estrada municipal 531. Um dos envolvidos sofreu ferimentos considerados como ligeiros e foi transportado para o hospital de Abrantes, ao passo que o outro foi assistido no local pelos bombeiros de Tomar. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um repórter do jornal O Almeirinense, que estava a fazer a cobertura do Amiense União de Almeirim, jogo que contou para os oitavos de final da Taça Ribatejo, garante ter sido agredido no desempenho de funções. Citado pela agência Lusa, Pedro Sousa Silva, administrador daquela publicação, assegura que o funcionário foi agredido a murro e pontapés no final do jogo, neste caso porque estaria a filmar com o telemóvel um desentendimento entre adeptos dos dois clubes. Nessas declarações, ficaram duras críticas aos militares da Guarda Nacional Republicana mobilizados para o local. Entretanto, perante as acusações de passividade, o Comando Distrital de Santarém da GNR já emitiu um esclarecimento enviado para a nossa redação. Neste texto, é referido que após a habitual reunião com a equipa de arbitragem no fim do jogo, os militares da guarda foram informados que existiria uma contenda entre os adeptos das duas equipas no exterior do estádio. Posto isto, deslocaram-se de imediato ao local, tendo visualizado cerca de uma centena de adeptos exaltados e a provocarem-se mutuamente, facto que exigiu a sua intervenção, logrando separar os adeptos. Após este incidente, continua o mesmo comunicado, dois dos militares aperceberam-se de um desentendimento no topo da bancada, tendo-se dirigido para o local e verificado que se encontrava um indivíduo transportando uma câmara de filmar que informou ter sido agredido, mas que não conseguia identificar o agressor. Por forma a garantir a sua segurança, os militares acompanharam-no até à sua viatura, até ao momento em que este abandonou o local, não tendo sido presenciado pelos militares nenhum tipo de agressão, conclui o mesmo esclarecimento.
Rádio R, informação.
As questões de segurança, ou falta delas, estiveram em análise na recente reunião da Câmara de Tomar. O PSD, pela voz de José Delgado, chamou a atenção para assaltos regulares em várias aldeias do Conselho Nabantino, denunciando mesmo ocorrências com pessoas dentro das próprias habitações. Anabela Freitas, presidente da autarquia, na resposta, garantiu que a Câmara tem trabalhado com a GNR e que a indicação é que o número de crimes não tem aumentado, ainda que admita preocupações com a freguesia da Sabacheira.
Continuamos com assaltos regulares nas nossas aldeias. Todos nós presenciamos isso por proximidade e está-se a criar uma situação de pânico e uma situação que deixa as pessoas que estão mais isoladas nas aldeias, de facto, numa situação difícil, de ansiedade e também dos seus familiares que, por motivos profissionais, de viverem em Lisboa, também ficam, de certa forma, com essa ansiedade e com esses receios. Qual é o resultado dessas reuniões com as entidades envolvidas nesta temática e qual é a mensagem que, portanto, podemos dar a esta população para que fiquem mais tranquilas e possam viver o seu dia-a-dia sem o receio de ser assaltadas. Sabemos que os assaltos são essencialmente em casas que durante a semana estão desocupadas, mas nem sempre isso acontece e já há situações em que os assaltos ocorreram com pessoas no interior das casas.
Efetivamente temos trabalhado com a PSP e com a GNR, mas com a GNR, isto é quem tem a área responsável, quem é responsável pela área rural do concelho, e aquilo que, tirando casos pontuais, sobretudo na freguesia da Sabacheira, não se tem registado um aumento do número de ocorrências. E a mensagem que deixamos é, no caso das populações idosas, ter atenção, não abrir a porta a estranhos, não confiar, porque muitas dessas pessoas apresentam-se ou como técnicos da Segurança Social ou como técnicos de uma instituição governamental qualquer. Portanto, desconfiar, pedir sempre a identificação, não abrir efetivamente a porta a estranhos e desconfiar daquilo que são alguns esquemas que são utilizados por, normalmente, redes que estão associadas a este tipo de assaltos. De qualquer das formas, mais com a GNR, não se tem registado um aumento em face, se bem que os números de 2019 ainda não estejam totalmente determinados, portanto ainda não nos foram transmitidos os números de 2019, não se tem registado, face aos anos anteriores, um aumento significativo deste tipo de ocorrências no nosso concelho. Aqui tivemos, sim senhora, sobretudo na freguesia da Sabaxeira.
O Partido Social Democrata quer proibir os vendedores que não cumpram as regras de limpeza de exercer a respectiva atividade em Tomar, neste caso, por ocasião do mercado semanal. A vereadora Célia Boné chamou a atenção em recente sessão do Executivo para as más práticas que alguns comerciantes teimam em manter, deixando o espaço repleto de sacos e papéis, sendo que a maior parte destes detritos acabam por chegar às águas do Nabão. Assim acontece todas as sextas-feiras. O vereador Hélder Henriques, responsável pela área de mercados e feiras, admitiu que a situação é difícil de controlar.
Na verdade, isso é uma situação que nos preocupa. Têm sido distribuídos, para minimizar o problema, sacos de plástico para que os vendedores possam recolher o material que deixam, muitas vezes, no terreno. Acontece que alguns deles até dizem que o material não é produzido por eles, não tem origem no local onde vendem, que vem de outros, e cria-se aqui alguma situação difícil de controlar. Por outro lado, nós, o pessoal que temos, procuramos que eles sensibilizem os vendedores, precisamente para o ambiente, a preocupação de recolherem os sacos de plástico e o cartão, e é certo que nem sempre conseguimos. Há um projeto que está em vista de ser executado a curto prazo, que é a reabilitação da margem esquerda do Rio Nabão, em frente ao mercado municipal. Aí está previsto também ser colocado umas proteções para impedir que, essencialmente por força do vento, que os sacos plásticos, cartões e outro material que possa ser transportado pelo vento vá parar ao rio.
Sr. Vereador, eu acho que já são anos demais de sensibilização. Há anos e anos que isto acontece. Vamos gastar recursos para fazer uma proteção, porque as pessoas continuam a apetecer-lhes deitar os sacos e os papéis e os papelões para o lixo. Eu acho que é muito simples chegar ali à hora que termina a feira, portanto eu estive lá e vi, e ver quem é que deixa os sacos e o lixo fora dos contentores. E quem não cumpre tem que ser penalizado. A mim parece-me que era muito mais fácil chegar lá à hora em que estão a retirar as tendas do mercado e ver quem não cumpre. Quem não cumpre não pode vender em Tomar. Esta é a nossa posição. Quem não cumpre não pode vender no mercado de Tomar. Vai vender para outro sítio. Até porque os mesmos vendedores, noutros sítios, não têm este comportamento.
A denúncia é do vereador Hélder Henriques. Há alguém que tem colocado sal junto de algumas árvores situadas pela cidade de Tomar. No caso concreto, na parcete de Olivença, junto ao parque do CTT e na rua Diogo de Arruda. Sendo que algumas das situações, as espécies acabaram mesmo por secar, com prejuízo para a natureza e para os cofres municipais. Hélder Henriques catalogou estes episódios como vandalismo, apelidando os responsáveis de gente ignóbil.
Há quem tenha um comportamento vergonhoso ao vandalizar as árvores colocando sal junto ao pé, nomeadamente numa gravilha na Praceta da Olivença, numa ginkgo biloba no parque de estacionamento ao pé dos Correios, numa outra gravilha no logradouro da rua Diogo de Arruda e também na Diogo de Arruda uma tília que foi vandalizada, colocando sal e que acabou mesmo por secar. Gente ignóbil, gente que deve de ser denunciada e que lastimamos que tudo isto aconteça. Nós que ultimamente temos nos preocupado em fazer a substituição de árvores cujo estado fitossanitário não está nas melhores condições, temos preocupado em substituir essas árvores e acontece que há gente que, na verdade, sem escrúpulos, que vandaliza desta forma. Posso-vos dizer que, por exemplo, uma ginkgo biloba, iguais às que foram plantadas no parque de estacionamento dos Correios, custa ao município 130 euros. É de lastimar que, na verdade, estas coisas acontecem.
O aviso é da Câmara de Ferreira do Zêzere. Será feito um corte no fornecimento de água nas ruas Brigadeiro Lino Valente, Fonte da Prata, Maria Vasques e Travessa Dona Flor, intervenção no âmbito da empreitada em curso da requalificação do espaço público, precisamente em Ferreira do Zêzere, primeira fase, requalificação do espaço público na rua Maria Vasques e rua Dr. Rui Pena Monteiro Batista, estando prevista intervenção na conduta de abastecimento de água durante esta quinta-feira, 23 de janeiro, para a qual é imprescindível efetuar cortes de água numa operação que deverá ocorrer entre as 8h30 e as 12 horas. A funcionar desde dezembro último, o albergue de peregrinos, na Aceiceira, já registra a presença de mais de uma dezena de utilizadores. A estrutura, recorde, está instalada no edifício da antiga escola primária. Como referiu na ERTS, o presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, a expectativa é que, com a chegada da primavera, o número de peregrinos ali instalados aumente de forma considerável.
Fruto da sua localização, do local onde foi, da escola primária da Aceiceira, junto à antiga Estrada Real, onde é o Caminho de Santiago, é um local privilegiado, penso que foi bem conseguido e teve uma aceitação por parte dos habitantes da Aceiceira, sobretudo da Aceiceira, maior do que aquilo que era a nossa expectativa. Nós achávamos que poderia haver ali algumas críticas ao facto daquele espaço ficar disponível para pessoas que vêm de fora, etc, etc. Não, antes pelo contrário, as pessoas sentiram um orgulho no facto de haver uma recuperação daquele espaço onde foi a sua escola para um uso público. E correu muito bem, e está a correr bem, portanto, nós inauguramos no dia 17 de novembro, que é uma fase, e que até agora, baixa procura. E temos tido, logo na semana seguinte tivemos 10 peregrinos que lá ficaram. Depois entramos nesta fase agora das chuvas, mas nós estamos com a expectativa, e temos tido, nós temos a expectativa de, quando o tempo melhorar, a partir de março, de efetivamente termos uma procura muito grande e, portanto, o albergue está ao dispor dos peregrinos para que possam ter uma estadia agradável e que a Aceiceira também possa tirar algum proveito económico que nós sabemos que não é muito elevado, mas que poderá ter algum impacto. Trata-se de uma das salas da escola, da antiga escola primária da Aceiceira, que neste momento foi adaptada para o albergue, funciona em termos de camarada, entre aspas, ou seja, tem uma recepção com o que é logo a cozinha, depois tem uma pequena sala de convívio e tem dois quartos e uns balneários masculinos e femininos com todas as condições, feitos de raiz, e procuramos ter que tenha algum conforto para os peregrinos poderem ali ficar. Portanto, o feedback que temos tido tem sido ótimo. Nós oferecemos uma muda de cama completa, uma toalha de rosto e uma toalha de banho, todos, portanto, para a sua estadia, e os peregrinos pagam uma taxa de 10 euros. E têm direito todo ao espaço. E Wi-Fi, temos as condições mínimas de conforto, penso eu.
A Comissão Social de Freguesia da União da Serra Junceira não está a funcionar na sua plenitude. A situação foi admitida na ERTS pelo Presidente da Junta, Américo Pereira, que reconheceu que a existência de dois lares leva a que, em muitas situações de emergência social, a Comissão seja ultrapassada na sua ação.
Infelizmente, a Comissão Social de Freguesia não tem funcionado muito bem. E não tem funcionado muito bem porque não é que não seja necessário. Mas porque temos algumas alternativas. Porque temos hoje PSS, uma na Junceira e outra na Serra, cujas senhoras diretoras têm feito um papel extraordinário. E, portanto, aquilo que em muitos casos tem sido feito pelas comissões sociais de freguesia, na nossa situação, uma grande maioria das situações têm sido resolvidas pelas duas IPSS, o lado de São Mateus e o lado de Nossa Senhora da Purificação. Não sei se por isso nem se não, até porque, enfim, temos a estrutura toda a funcionar, mas nem somos muito procurados no que diz respeito a essa área. Portanto, esporadicamente aparece uma situação ou outra, mas que é imediatamente resolvida pelos respectivos lares e que acabam por, de certa forma, substituir aquilo que deveria ser o papel da Comissão Social de Freguesia. Nós estamos a falar de dois lares, enfim, uma dimensão razoável, com condições de excelência, com todas as valências, a valência lar, com a disponibilidade de mais de 150 camas, centro de dia, apoio domiciliário, creches familiares, enfim, e portanto, enfim, tem resolvido aquilo que tem sido possível. Se calhar, não, se nós tivéssemos mais outros recursos, seria melhor. Particularmente na Freguesia da Serra, temos uma população mais envelhecida da Junceira, cujas necessidades e carências também, enfim, têm algum significado, têm alguma relevância.
O edifício dos Passos do Conselho da Câmara da Sertã está a ser palco para uma exposição de fotografia do Prémio Internacional Santiago Castelo, que assinala 10 anos da EuroACE e que é composta por cerca de 30 obras finalistas das 156 apresentadas por perto de 80 autores de Portugal e Espanha. Destaque para a intervenção do Presidente da Câmara da Sertã, José Farinha Nunes, que sublinhou a importância da exposição no contexto da região, para se centrar depois na história da fotografia, num concelho que conta com números importantes nesta área e que foram pioneiros a nível nacional.
O nosso concelho está umbilicalmente ligado à fotografia, não apenas porque as nossas paisagens, gentes, monumentos, serviram de inspiração a muitos fotógrafos, mas porque tivemos as boas venturas de contar com inúmeros nomes de reconhecido valor na área da fotografia e da imagem. Gostaria aqui de enumerar alguns. Desde logo, o pioneiro da fotografia em Portugal, Carlos Relvas, tinha raízes familiares no concelho da Sertã. Ele próprio fotografou imensamente nesta região. José Maria de Alcobia, com ligações a Serrais do Bom Jardim, senhor de enorme acervo fotográfico regional e nacional, foi dos primeiros a ter carteira profissional de fotógrafo em Portugal. Consta que a carteira profissional número 1. Olímpio Craveiro foi um dos grandes fotógrafos amadores de primeira metade do século XX. Também Sarmento Nunes se assumiu como uma das grandes referências da fotografia na Sertã durante a segunda metade do século XX. Feita esta referência, fica a faltar, porventura, o maior de todos eles. Silvino Santos, considerado o pioneiro do cinema do Brasil, personagem que redescobrimos em Guimarães, Cidade Europeia da Cultura. Silvino Santos aprimorou o seu gosto e saber pela arte da imagem e da fotografia em Paris, no Dialbar do século XX, estagiando no ateliê dos irmãos Lumière, antes da sua partida para o Brasil, onde viria a produzir obra notável no cinema documental.
E hoje, a nota do dia é com Luís Moraes.
Hoje, como ontem, a violência tem sido motivo de estudos, de discussão e análise. Ela é a violência doméstica, a violência contra professores, a violência contra alunos, violência em recintos desportivos e nas escolas, claques e bullying, a violência contra profissionais de saúde, a violência contra as forças de segurança e, por vezes, o uso excessivo da força contra o cidadão, a violência contra magistrados. Enfim, todas as semanas, pelos piores motivos, se fala de violência. Os telejornais, os jornais, as rádios, os comentadores, enfim, até nós abordamos esta temática. Mas o que está por trás deste problema que assola já quase todos, se não todos, os setores da nossa sociedade? Será a falta de condições e de preparação dos profissionais para amenizarem o diálogo a quem se dirigem e a quem por vezes têm de dizer não? Será que as pessoas não estão preparadas para ouvir o que não querem? Será que a sociedade entrou num facilitismo em que tudo se pode dizer e fazer sem impunidade? Será que por falta de educação e de civismo tudo queremos sem olhar a meios? Bem, são propostas diversas soluções, botão de pânico, profissionais a patrulharem e a dirimir conflitos, mais segurança ativa e passiva nos edifícios e via pública, colocar agressor e agredido na mesma sala a falar sobre o que levou ao desencadear da situação, os atos terem consequências, dias de suspensão, passar a pagar taxas, etc. Mas pouco se fala sobre como diminuir ou erradicar estes comportamentos e atitudes. É natural pessoas irem ver eventos esportivos, irem para a escola, para o seu emprego, já alcoolizadas, terem consumido substâncias proibidas, É natural que no lar onde se devia sentir bem acolhidas, haver violência verbal e física? Podíamos estar aqui o dia todo a falar, mas o que incomoda é que muitas vezes ao ouvir debates, estabelecer e esclarecer as políticas, ou nas atitudes e modos de abordar as questões, utiliza-se uma linguagem ácida, agreste, desprezando os demais ou deixando-os a falar consigo mesmos. A sociedade está muito voltada para o eu e pouco para nós. Pura falta de educação, falta de cidadania, falta de valores democráticos, falta de sentido para e pela vida. A violência atenta contra a vida. Temos de aprender, reaprender a ser tolerantes connosco e com os outros, e isto só se aprende quando somos mais pequenos ou quando somos confrontados. Vale a pena pensar nisto.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.